Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora estamos com 8 horas e 25 minutos, a temperatura está em 23 graus nesta manhã de quarta-feira e você está acompanhando o Conectado aqui na tua Rádio Cacique. Gente, o assunto agora diz respeito à posse dos conselheiros tutelares de Lagoa Vermelha. A cerimônia já está, inclusive, marcada e confirmada para esta sexta-feira, às 9 horas da manhã. Recebemos com muito prazer aqui nos estúdios a presença do promotor de justiça de Lagoa Vermelha, o Dr. André Taruc Pinto, e também do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Condica, organizador da eleição dos conselheiros tutelares, Roberto Dalemoli, a quem nós queremos agradecê-los aí pela presença aqui na programação, até para que a gente possa clarear alguns aspectos. Beto Dalemoli, bom dia, tudo bem, Beto?
Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. É uma satisfação a gente estar aqui e para nós darmos as pinceladas finais desse processo que agora, em início de fevereiro, vai fazer 11 meses de trabalho.
É um trabalho que foi bastante intenso.
Extenso.
Doutor André, tudo bem? Bom dia, doutor.
Bom dia, Paulo, bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Pois é, acabou se tornando, em alguns momentos, polêmico, né, Beto, o processo?
Bastante. Mas, assim, ó, eu, Paulo, que nós estávamos falando antes de entrar no ar aqui, eu, para mim, foi feito o processo de que esse pessoal fez, o Ministério Público passou para nós, e a gente foi averiguar as denúncias. Mas foram denúncias vazias, denúncias sem fundamento, que a gente foi procurar esse pessoal que dizem que fez e que não fez, que aconteceu, e agora nem vamos citar aqui os interrogados, as pessoas que nós fomos procurar para saber se eram verdadeiras as alegações ou não, mas todas assim, denúncias infundadas, que a gente não viu o porquê, e a gente fez esse levantamento, passou para o Ministério Público de novo, dizendo que não tínhamos fundamento para cassação daquela candidatura, daquela candidata. E muitos pediram anulação da eleição por tempo reduzido, mas quem estabelece isso é o Condica. E a gente viu que o processo foi limpo, foi transparente, a quantidade de votos que caiu na urna foram os votos contados e... Eu, para mim, assim, Paulo, bem sincero, é choro de perdedor, sabe? Das pessoas que não... E, principalmente, a gente viu que foram aquelas que ficaram lá nas últimas colocações é que entraram pedindo a revisão e anulação da... Porque não se anula uma eleição, se tira as pessoas que infringiram o processo. E eles queriam a anulação da eleição para ter uma nova oportunidade de eleição. E não é assim o processo. O processo é um processo sério. Começou lá em fevereiro do ano passado, de 2019, e está terminando agora, dia 10 de janeiro de 2020. E foi um processo que foi todo ele acompanhado pelo Ministério Público, desde o primeiro dia do primeiro edital até a finalização da votação no dia 6 de outubro. E depois teve essas reclamações, a gente foi averiguar e ainda continuou o trabalho, e passamos para o Ministério Público de novo, e... Daquela votação do dia 6 de outubro, Paulo, ficou, e é os que vão ser agora, no dia 10, serão empossados, e os cinco titulares e os cinco suplentes.
Bom, doutor André, repercutiu tanto e essas denúncias acabaram tendo esse mover tão intenso que acabou parando lá na promotoria pública.
Isso. Complementando, né, o que o Beto referiu, né, primeira coisa que a gente tem que esclarecer, processo eleitoral de eleição, né, de conselho tutelar, ele basicamente não tem uma legislação específica que regulamente, né, que trate como é nas eleições gerais, como é na eleição para prefeito, nas eleições para um mandato eletivo, né, normal, que a gente está acostumado. Então, ele basicamente ele é regulamentado por resoluções, né, do CONANDA, resoluções de órgãos federais que tentam unificar o processo em todo o país, né, de forma unificada. É algo que eu vejo que tomou uma dimensão muito grande nos últimos anos, e principalmente nessa eleição, porque nas eleições anteriores nunca se ouviu falar de eleição de conselho tutelar. A gente tinha que bater na casa das pessoas para dizer, ó, tem eleição de conselho, ninguém dava a bola. Tanto que nas eleições anteriores que eu acompanhei, que eu fiscalizei também para o mandato anterior, tiveram 12, 13 inscritos, a gente não conseguiu quase nem preencher o número de suplentes. Né? E aí nessas eleições houve 54 mais ou menos inscritos, candidatos habilitados, ou seja, aumentou muito, de certa forma ganhou uma grande repercussão. Só que as regras do jogo, como eu referi, elas estão estabelecidas em resoluções e tem uma grande discricionariedade para o Condica, aqui no município, regulamentar as especificidades de cada município, né? Também é dada essa margem para isso. Isso é feito lá antes do lançamento do edital, né? Ou seja, há um edital que dá publicidade para o concurso, ou seja, quem se habilita se presume que leu o edital e que conheça as regras do jogo. Que saiba dos prazos, saiba de todos os pormenores daquele edital, daquelas eleições. É feito reuniões prévias com os candidatos para explicar como vai se desenrolar o processo eleitoral. Ou seja, no dia das eleições, ninguém é pego de surpresa, ninguém não pode alegar que desconhecia que o horário seria de tal hora a tal hora, que seria de tal forma, que seria com urna não eletrônica. Porque isso tudo houve discussões anteriores prévias, né? E que os prazos de impugnação já tinham ocorrido, né?
E aceitas.
Exatamente, mesmo que de forma tácita, né? Posso formalmente não ter aceitado, mas eu não me impugnei de modo que acabei aceitando. Outro ponto, o cargo do Beto, do Ivo, são cargos honoríficos, né? Eles não ganham nada para ficar lá se incomodando. Há mais de anos, o Beto, o Ivo, sempre estão, se vocês forem ver, eles estão sempre se voluntariando a atuar. Ou seja, não é uma brincadeira, né? Não é algo que ele está lá fazendo para incomodar, para se incomodar, enfim, são pessoas sérias, né? Que estão lá reservando o seu tempo para fazer, num processo que está há mais de anos, né? Fazendo. Ou seja, então quem está criticando que nas próximas eleições talvez se habilite para exercer esse cargo, né? Que é tão fácil, né? Ser membro do CONDICA. Daí o segundo ponto, e aí que é o ponto principal, né, do transcurso, e aí pontualmente com relação a essas alegações. Primeira coisa, como disse, a resolução é clara que são atribuições do CONDICA e da Comissão Eleitoral apurar todas as irregularidades e o Ministério Público vai atuar de forma subsidiária. Ou seja, quando chegaram as reclamações no Ministério Público, fizemos um encaminhamento adequado para o órgão competente para fazer as primeiras averiguações. O que tem que ficar claro, né? Houve alegações de irregularidades, né? E foram devidamente pontuadas. Aconteceu.
Chegam a ser denúncias ou não é caracterizado como denúncia, doutor André?
Digamos que seriam apontamentos de irregularidades, né? De que teriam ocorrido nas eleições por conta de uma candidata, que eu nem conheço, que teria supostamente comprado votos. Ok, essa é a alegação, vamos apurar.
Transporte de pessoas também?
Transporte de pessoas. Começou. Tá. Primeiro ponto que foi alegado. Na noite anterior às eleições, e o Ministério Público fica de plantão, a gente fiscaliza, né, as eleições, até por conta da vedação de publicidade, né, eleitoral próximo de um horário determinado, né, antes das eleições, a gente já está de plantão. E eu recebo de alguma outra candidata, por meio de uma servidora que também estava trabalhando comigo no plantão, de que receberam denúncias que na hora tal do dia das eleições
haveria
no lugar tal, né, haveria a, digamos, o transporte onde que as pessoas iriam se encontrar para haver o transporte. Isso eu recebi na noite anterior.
Antes da eleição.
É. Foi o primeiro ponto. O que fizemos, né, de prontidão, naquele horário, naquele lugar, estávamos de plantão, esperando a aglomeração das pessoas, esperando os ônibus, esperando, enfim, qualquer notificação para a gente tirar fotos, identificar as pessoas, apurar. Nada, né? Só encontramos uns cavalos perdidos no meio da avenida, ali na BR, né? Talvez. Ou seja, nada se concretizou. De novo, apurações que no lugar tal, imediatamente, pedi para solicitar que a servidora fosse até o local, ninguém também naquele local, ou seja, não, dois apontamentos que não se verificaram em loco. Aí aparece depois, sim, umas fotos de que alguém estaria transportando alguém e que esse alguém estaria vinculado com a tal candidata, por meio de fotos. O que essas fotos podem me demonstrar? Não sei. Né? A mera foto de que alguém está transportando alguém pode caracterizar transporte regular? Pode. Pode não caracterizar transporte regular? Pode também não caracterizar. Pode caracterizar que um parente está transportando, enfim. Ou seja, eu não tenho como avaliar com base numa foto. Depois eu tenho um depoimento, né, Beto? Um depoimento de um vídeo que até circulou nos grupos de WhatsApp de uma determinada pessoa, dizendo que sabia que a candidata tal estaria comprando votos por meio também de sacolões, apontando até os tais mercados que seriam, né? Até isso ficou na denúncia, foram no Ministério Público e apontaram dois locais, dois mercados, né? Eu não vou citar os nomes, mas dois mercados que estariam patrocinando, supostamente patrocinando a candidata, né? De modo a esse mercado fornecer para ela os sacolões em benefício. Também numa outra oficina mecânica, a denúncia dizia que alguém ia receber uma bateria de um veículo que o carro tinha estragado em troca da compra do voto. Ok, então eu tenho essa filmagem. Vamos supostamente imaginar que essa filmagem, num caso hipotético que não existiu no Brasil ainda, de que um porteiro de um prédio ou de um condomínio de luxo diga que uma autoridade, que um suspeito de um assassinado teria entrado naquele condomínio para visitar aquela autoridade pública que supostamente estaria envolvida no assassinato de uma outra autoridade pública. É um fato que não existiu no Brasil ainda, né? Mas eu estou criando aqui. E aí esse porteiro diz convictamente que o assassino, o investigado, foi na casa daquela autoridade pública. Eu posso, com base naquele depoimento desse porteiro, instaurar um processo supostamente com aquela alegação, ou eu teria que investigar um pouco melhor e ir atrás de outros elementos para complementar? E vamos supor que nesse exemplo esse próprio porteiro diga que se enganou depois, e que não foi bem assim. Ontem ele tinha convicção, hoje ele já não tem aquela convicção, né? Então, assim, isso que eu quero dizer, a prova, ela tem que ser robusta, não, e isso é uma garantia constitucional.
Pessoas, né, foram movidas, doutor André.
Exatamente. E aí o outro ponto, dentro desses pontos, né, a gente fez uma investigação posterior, o próprio Beto, o Ivo, a Vanessa, né, da assistência social, a gente teve uma reunião também prévia com relação a esses pontos, né, passei algumas orientações para eles, e foram, né, Beto, no primeiro momento ouvir os dois donos dos mercados em que supostamente estaria patrocinando, né, a candidata. Bom, a indignação deles é algo que a gente conhece pelo testemunho de uma pessoa honesta, assim, que tu verifica, assim, a indignação dizendo que, muito pelo contrário, inclusive, também não apoiaria aquela pessoa.
Estava, né, apoiando outra candidata.
Exatamente. O outro ponto é que esse transporte dessa outra pessoa que estaria envolvido numa mecânica, enfim, ele estava, demonstrou isso, que estava...
Estava em Passo Fundo.
Estava em outra cidade. Em outra cidade, nem votou, nem fez nada. Ou seja, o que eu quero dizer? Se isso aconteceu no mundo real, no mundo dos fatos, eu não consegui provar.
Doutor André, quem eventualmente possa ter feito esses vídeos, alguém apareceu e disse, eu fiz esse vídeo, eu proporcionei essa prova ou não?
Uma das pessoas digamos que aparece na filmagem foi até o Ministério Público e prestou um depoimento, dizendo que teria presenciado, que teria visto a candidata formulando, enfim, essa compra de votos, né? Mas como eu disse, tem esse depoimento, mas ao mesmo tempo tem outros centros que refutam essa alegação. No mínimo, eu tenho uma dúvida, né? Então, o que eu quero dizer é que, mesmo que isso tenha ocorrido, né, na justiça dos homens aqui, a gente não conseguiu provar e desenrolar. Se isso aconteceu, talvez na justiça divina, ela possa ser depois processada, condenada por uma questão ética e moral. Mas, na questão de fatos de prova, eu não tenho como abrir uma acusação anular ou excluído de um concurso com meras alegações. Isso é uma garantia que todos têm, inclusive aquelas pessoas que hoje estão lá destilando seu ódio, seu veneno nas redes sociais, né, criticando a atuação do Condica, criticando a atuação do Ministério Público, né, também uma garantia para eles que amanhã eles não vão ser processados ou instaurados uma investigação contra essas pessoas por uma mera alegação de outra. Vocês não têm ideia quantas pessoas eu já atendi na promotoria querendo fazer uma denúncia contra um empresário, um grande empresário da cidade, contra uma autoridade pública da cidade. Inclusive, eu já recebi alegações tão absurdas que o fulano conhecido realiza tráfico de drogas dentro da garagem dele. Aí, com base nessa alegação dessa pessoa, que eu não sei qual é o motivo que ela tem, quais são as convicções ou qual é a relação que ela tem com aquela pessoa, eu vou instaurar um procedimento, vou expor a imagem, a imagem pública daquela outra pessoa, simplesmente para apurar algo que eu não tenho nenhum elemento inicial para dar, né, para desencadear.
Pegando o gancho ainda dessas imagens, já que, ao que parece, é a única coisa que se tem de mais concreto, imagem e alguma pessoa e uma pessoa que foi ouvida, isso mais adiante ainda pode ter algum tipo de desdobramento? Ou para o Ministério Público, essa questão do Conselho Tutelar é um ponto esgotado, doutor André?
Não dá para se dizer que é um ponto esgotado, né? O que dá para se dizer é o que temos hoje, né? O que tem hoje...
É muito pouco para se pra mudar o processo.
Justamente com o objetivo de exclusão de uma candidata, né? Nada impede que apareçam novas provas ou novas evidências, né? E aí sim, caso sejam robustos, nada impede de se tomar providências futuras, não tá? Não decaiu, né, digamos assim, o direito da gente impugnar essa eventual irregularidade, né?
Mas foram denúncias anônimas ou tivemos também denúncias com pessoas se identificando, doutor André?
Tiveram duas pessoas se identificando lá na promotoria.
Uhum. E essas foram as que trouxeram algum tipo de imagem ou não? Ou áudio?
Sim, uma delas que foi que trouxe a imagem.
Essa caso, imagem, né, seria um vídeo.
Exato.
É um vídeo.
Mas é as mesmas pessoas que denunciaram a compra dos votos, dos sacolões e que foram infundadas.
E essa do vídeo, ela fala de um transporte ou de uma
também.
Compra?
Também.
De compra também.
De voto e transporte. Uhum. É os mesmos.
E até para que não se haja assim um mal entendido, foi uma única pessoa que foi, digamos assim, denunciada?
Uma única
pessoa. Só uma única candidata que inclusive foi eleita.
Candidata. A única, tudo certo. Em cima de uma candidata só.
O que eu acho também, a gente, as regras da experiência, né, as máximas da experiência, vão nos demonstrando alguns pontos. Né? O processo eleitoral, ele foi longo, né, Gilberto? Foi longo. Assim, praticamente desde de junho foi formalmente né, instaurado, para outubro ocorrer as eleições. Se havia compra de votos, se é que existia, enfim, né, é algo que não aconteceu da noite para o dia. Né, é algo que já viria acontecendo desde o início. Né? E aí eu questiono também o porquê que isso surgiu somente na véspera ou no dia das eleições. Em nenhum outro dia, em nenhum outro momento, houve alguém que tivesse, em alguma forma, recaído essa suspeita. Né? Então são coisas assim que se ocorrem e já geralmente se evidenciam um pouco antes. Né? Um tempo antes. Outra questão... alguns vídeos falavam, algumas pessoas falavam que ela estava prometendo de 50 a 100 reais por voto. Essa candidata fez 200 votos, mais ou menos, né? Por aí. Né? Imagina quanto que ela gastaria do dinheiro do bolso dela para pagar, para receber depois o salário de dois salários mínimos, né? É só estranho, porque tu não tem um fundo partidário, tu não tem uma...
Paulo, que essa candidata, a gente foi, interrogou ela e falou com ela, e ela ganha um pouquinho mais de salário. Uhum. Veja bem se tem condições de fazer.
Geralmente...
Os fatos não permitem você, sabe? Os fatos foram o que o doutor André falou. A gente não conseguiu ter uma prova robusta que conseguisse... Assim, ó, a de pinçar ela, ó, você foi Você fez isso.
De tudo que se comentou, dá para tirar proveito em alguma situação para melhorar o processo do ano do próximo, no próximo eleição?
Eu acho que com certeza, né? Ficaram diversas lições.
Essa questão de horário.
Exato, até porque assim, como eu tinha referido, talvez, né, Beto, tenha a magnitude que tomou as eleições nesse ano, ela tenha pego todos de surpresa, né?
Porque foi totalmente diferente do passado.
Geralmente, quando tu monta um processo, tu te baseia, né? Tu tem parâmetros das eleições anteriores. Como é que foi? Quantas pessoas votaram, mais ou menos? Qual foi o horário? Foi suficiente ou não foi suficiente? Inclusive, ampliou-se os locais, né,
de votação.
Os locais de votação, porque já se detectou nas eleições anteriores que foi insuficiente. Então, assim, hoje a gente já viu que com o número de candidatos alto, a gente vai precisar de uma outra maneira, como o voto eletrônico. Com certeza é algo que eu vou recomendar para as futuras eleições, é que seja por meio de urna eletrônica, evitar um tempo, né? Porque o sistema, querendo ou não, dá problemas, foram inconveniências, né? Mas nada também que justificasse uma anulação das eleições, até pelo gasto público, né, envolvido nisso, né?
Então, até para deixar claro, se eventualmente possa surgir algum problema adiante, agora depois da posse, que será na sexta-feira, o máximo que pode acontecer é uma substituição de algum candidato, e não estou falando especificamente dessa pessoa, né, que está sendo destacada. Vai haver uma substituição. Esqueçam essa possibilidade de ter uma nova eleição, que é o que mais se ouvia falar, doutor André.
Exatamente. Assim, ó, eu não digo, eu digo assim, por parte do Ministério Público e por parte do Condica, não vai ser tomada nenhuma ação, né, para que haja anulação com base nos elementos que temos hoje. Não significa que, eventualmente, algum candidato possa entrar com uma ação judicial por conta própria, né? E o judiciário entender que sim, foi maculado e tem que anular. Aí, né, é uma decisão do Poder Judiciário que a gente tem que respeitar e cumprir. Mas não será por meio, uma promoção de uma ação do Ministério Público e muito menos do Condica, eventual anulação. O que vai ocorrer é caso se verifique que qualquer candidato eleito tenha ocorrido um ato ilícito, inclusive durante a função, do desempenho da função, isso acontece, é comum, eles são excluídos, né? Exonerados do cargo, e nomeia-se o primeiro suplente.
Certo. Sexta-feira, Beto, acontece então esse processo de posse oficialmente do pessoal do Conselho.
9 horas no gabinete do prefeito municipal, a gente vai fazer a posse dos 5 titulares e os 5 suplentes. E aí termina a nossa empreitada da eleição do Conselho.
Exato. Já chegou, aproveitando a sua presença aqui, doutor André, algo lá no Ministério Público em relação a essa questão polêmica aí dos cães ou ainda não?
Que eu tenho conhecimento ainda não.
Ainda não.
Até porque quem atua na área ambiental é o doutor Henrique, né? Sim. Então, não é afeto a minha promotoria.
Mas já, né, impressiona a mobilização da população, doutor André.
Exato, não, eu acompanho nas redes sociais, né, e vejo o quanto a discussão está tomando uma magnitude grande, né, e a importância, né, de realmente se atentar a esse fato, né, que está ocorrendo, enfim.
Mas muitos defendendo, outros acusando e tal, né?
Exato, mas ainda não chegou ao Ministério Público, e se chegar vai ser com o doutor Henrique, né? Então, não é da minha atribuição essa atuação.
2019, como é que foi para o Ministério Público lá, doutor André? Principalmente para o seu setor lá?
Foi um ano, digamos, como sempre, né?
O Ministério Público, volume grande.
A gente sempre diz, quando chega trabalho, porque chega... O que chega no Ministério Público são problemas, né? Nunca chegam soluções. Então, tudo que chega lá são casos que alguém antes já falhou, né, no sistema, enfim. E na minha atuação principal na área da infância e juventude, né, a gente cada vez mais se surpreende com as mazelas, com a falta, né, de um... eu digo até uma questão de problemas familiares, assim, educação familiar mesmo, que nos surpreende, né? Cada dia a gente vê um caso que a gente não imaginava que o ser humano fosse capaz de fazer. Né?
Contra impressiona. Criança, né?
Contra bebê. Então, é algo que geralmente move, mexe muito, né?
Demais.
Com a gente, enfim. Então, a gente tem que ter uma inteligência emocional muito grande para conseguir enfrentar e tentar, de alguma forma, atuar. E por isso, né, é a importância de termos conselheiros capacitados, né? O que eu acho que se espera, então, da comunidade que hoje está conhecendo mais, né, a existência do Conselho Tutelar, até pela proporção que se tomou, a dimensão que se tomou às eleições, que cobre dos conselheiros, inclusive cobre uma maior qualificação, né, um estudo. Aqui em Lagoa, historicamente, nós não temos problemas com os conselheiros, geralmente são pessoas bem capacitadas. Mas na minha atuação, eu atuo em diversos municípios, eu já vi gente totalmente despreparada, né, para atuar sem saber o que fazer. Então, quando tu postula um cargo, o mínimo que tu tem que fazer é conhecer as tuas responsabilidades, as tuas atribuições, né, e saber como exercer o teu ofício que tu te candidatou e que tu foi eleito, ou seja, tu exerce um mandato, querendo ou não, da uma representação da comunidade.
Seguramente.
Né? É. Então, eu acho que isso que tem que ficar, né, de a gente cobrar, né, que se capacite, e cobrar inclusive da prefeitura, né, que capacite cada vez mais os conselheiros para atuar. E também o convite, né, Beto, para que as pessoas se envolvam mais também. Né, que
cada um queira, faça a sua parte.
Se habilite a ser membro do Condica. Né?
Vamos lá ajudar nós.
Então, porque, querendo ou não, sempre é um ou
os outros. É os mesmos sempre. Sempre.
E está surgindo ideias boas nas redes sociais.
Vamos lá.
Colocar
vamos
em prática.
Né? Nós, dar as ideias lá e botar a mão na massa, não só falar.
Exato.
Assim, o Paulo diga assim: é muito fácil você criticar, falar, dar opinião. Agora, eu quero ver fazer. Aí quando você botar a mão na massa e fazer, você tem o direito de reclamar e de você criticar, de você dar ideias. Agora, só dar ideia não adianta. É por isso que as redes sociais hoje facilitam essas coisas, sabe, Paulo? Eu acho assim que a pessoa, quando for colocar alguma coisa na rede social, ele tem que ter responsabilidade do que ele está falando, do que ele está colocando ali, porque colocar por colocar, e todo mundo está fazendo isso, sabe? É muito fácil você só falar. Agora eu quero ver você falar e fazer.
Eu acho, e uma coisa que também tem que ficar clara, assim, é nós como exercemos uma função pública, nós estamos sujeitos a críticas, né? E faz parte, e a gente tem que saber enfrentar isso. E isso eu sempre quando recebo uma crítica, eu recebo com serenidade, enfim. Isso faz parte, né, da nossa função. Mas o que a gente vê hoje muito, e a gente viu, né, Beto? E inclusive agora, numa chamada, até fica a orientação, eu estava olhando a chamada da Rádio Cacique sobre a posse dos conselheiros e fui, por curiosidade, ver os comentários. O que tem de calúnia e de injúria ali contra a candidata é algo, né, que as pessoas acho que talvez não se dão conta que estão cometendo um crime contra a honra ali, né, e que se a candidata quiser entrar com uma ação penal privada contra essas pessoas, inclusive, né, os membros da comissão também foram de alguma forma provocados, né, na sua honra, são crimes, né? Então, uma coisa é tu criticar e fazer uma crítica construtiva, ou até uma crítica, agora, quando a crítica ela exagera para uma ofensa contra a tua moral, contra a tua reputação,
uma denúncia,
né, aí tu tem que também depois arcar com essas consequências,
Paulo,
né?
E nós, assim, então, não cortando o André, mas nós fizemos uma ocorrência ali no mês de novembro sobre certas pessoas que nos criticaram e nos ofenderam, que vão responder processo. E a gente, pelo Condica, a gente vai responsabilizar essas pessoas e que provem e se defendam do que nos falaram, sabe? Porque eu acho assim, ó, porque, como eu digo, é fácil você falar. Agora, fale e prove. É isso que nós queremos também, sabe, Paulo? Porque tem certas coisas que eu acho que a gente não pode deixar passar. Porque vai ser um puxão de orelha nessas pessoas que falaram muitas bobagens aí, né? E que vão ter que se explicar por que falaram e se provam o que falam, sabe? Uhum. Então, a rede social é muito fácil de você criticar, que nem o doutor André falou, mas você tem uma responsabilidade por trás do que você está colocando ali, sabe? Então, aí fica o alerta às pessoas que, de vez em quando, colocam coisas que não devem.
Certo. Bom, seguramente o Conselho Tutelar vai ter muito trabalho pela frente. Se manter esse ritmo aí de monitoramento da comunidade e de cobrança, é possível que isso aconteça. Doutor André, muito obrigado pela participação e um bom ano lá de trabalho.
Obrigado pela oportunidade. E, Beto, também, parabenizo, né, pelo todo o processo. E mais um ano, espero que os conselheiros que tomem posse, eles entrem com essa consciência, né, da importância cada vez maior do papel que eles vão desempenhar.
Perfeito. Só uma mensagem que chegou aqui, Beto. Bom dia, gostaria de mandar um recado para o pessoal do Condica. Só gostaria de dizer que, como candidata, me senti muito prejudicado devido ao atraso das votações, o que acabou gerando muito acúmulo de pessoas. Bom, isso se ouviu, né, algumas
reivindicações. Paulo, é assim, ó, é que nem o doutor André falou, a gente não estava preparado para... Porque a ideia nossa era nós colocar oito locais de votação, sabe? Mas como a gente não conseguiu a quantidade de pessoal para trabalhar, a gente reduziu para aqueles três locais ali com duas urnas. E só que assim, ó, o pessoal que teve lá votou, deve ter 5, 10, 15 que não votaram, mas daí paciência, cada um é o seu livre-arbítrio, né? Entende? Daí pode ser que sejam os eleitores dessa candidata, um ou dois, mas no final lá, te digo, Paulo, não vai fazer diferença.
Obrigado, Beto. E sexta-feira, então, vai acontecer essa posse e nós vamos repercutir aqui. Tivemos a oportunidade de contar com as presenças aqui no programa do Dr. André Tarouco Pinto, promotor de justiça, e do Roberto Dalemoli, que é o responsável aí, direto pelo Condica e organizador da eleição do Conselho Tutelar. 8h56, voltamos já.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele chopp artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Mais um ano começou e, como sempre, a Por Menos entra com mais uma de suas grandes promoções. Renove suas peças íntimas com a promoção Leve 3 e Pague 2 na Por Menos. É isso mesmo, você leva 3 peças e paga somente 2. São várias cores e modelos para você escolher. Corra para conferir e não perca mais esta super promoção da sua loja Por Menos.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você quer chegar.
Venha fazer parte da primeira turma de bacharelado em farmácia na Unopar Lagoa Vermelha. O curso de farmácia é voltado à formação de profissionais que atuam no ramo de fármacos, medicamentos, cosméticos, controle, produção e análise de alimentos. Unopar, mais perto para você ir mais longe.
Em todos os sentidos, Unopar.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone